Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. É com alegria e satisfação que mais uma vez ocupo a tribuna desta casa. Esta semana tivemos o prazer de receber em nosso estado o novo ministro do Estado de Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, deputado federal, ex-prefeito de Caxias do Sul, em nosso estado de Rondônia. Especialmente quando foi feito o lançamento da Rede Brasil Rural, integrando os nossos produtores, as nossas cooperativas, com os consumidores e o mercado nacional, tirando do meio desta linha os atravessadores e penalizando os nossos produtores. Com isso, os produtores nossos da região amazônica, a exemplo da cooperativa lá na divisa com o Acre, Projeto Reca, como é conhecido, que tem como presidente, diretoria, Eugênio e toda a família, vender seu produto e, ao mesmo tempo, em parceria com os Correios, fornecer em qualquer canto do nosso país os produtos produzidos na nossa região. Mas não foi só isso não, senhor presidente. Nesta terça-feira, no Centré, neste evento, o Centré é o nosso centro de treinamento da EMATER do Estado de Rondônia, a verdadeira extensão rural, que na minha gestão como governador mostrou um trabalho extraordinário. Servidores da EMATER, que são os verdadeiros heróis, e hoje, infelizmente, a gente vê a nossa EMATER no Estado de Rondônia virou praticamente um cabide de emprego. Colocaram vários funcionários sem condições mínimas, com isso prejudicando os funcionários que estavam fazendo um grande trabalho, deixando de ter condições necessárias. Mas vamos além disso. Também nesta terça-feira, senhor presidente, foi entregue no PAC 2, no programa, juntamente com o programa Terra Legal, que teve presente lá também o secretário do INCRA, o presidente do INCRA, o secretário da Agricultura Familiar, também o presidente do INCRA, também o secretário do Terra Legal, com vários assessores, aonde foi entregue 18 máquinas, 18 retos escavadeira, para ajudar os municípios de baixa renda. Nós, da região amazônica, temos uma dificuldade muito grande. Vivemos, infelizmente, com o pires na mão pedindo esmola, quando, na verdade, nós, na região amazônica, temos a Suframa, que tem nos seus cofres milhões e milhões de reais, que, infelizmente, o Ministério da Fazenda usa esse dinheiro como resultado positivo na balança comercial. Mas, mesmo assim, o Ministério do Desenvolvimento Agrário distribuiu, entregou para as prefeituras de Alto Paraíso, Alvorada, Buriti, Cacaulândia, Campo Novo, Candeias do Jamari, Cujubim, Governador Jorge Teixeira, Itapuã do Oeste, Machadinho, Mirante da Serra, Montenegro, Nova Amoré, Nova União, Presidente Médici, Teobrome, Vale do Anari, Vale do Paraíso, estas máquinas. Muitos desses municípios, senhor presidente, não têm uma reta escavadeira para fazer um bueiro. Há agricultores que ficam isolados. Em muitos desses locais, infelizmente, o INCRA está chegando quase atrasado. Eu dizia para o ministro Pepe que nós precisamos ir além disso. Não basta só dar um pedaço de terra para os agricultores. Nós precisamos dar condições de sobrevivência para que ele viva lá do seu pedaço de terra com dignidade, tendo estrada para a escola de produção, tendo estrada para o seu filho poder ir na escola e, ao mesmo tempo, poder fortalecer ainda mais a agricultura familiar. Mas, para isso, nós precisamos que, além da reta escavadeira, também seja atendido e seja levado para os pequenos municípios. E não é só isso, não. Tem mais vários municípios do estado de Rondônia, o dobro do que está aqui, a exemplo de Novo Horizonte, a exemplo de Castanheira, a exemplo de Pimenteira, a exemplo de Curumbiária, a exemplo que nós temos de Parecis, Alto Alegre do Parecis, que são municípios igual Parecis, que não tem uma patrola para uma estrada vicinal. Não tem sequer uma retroescavadeira para fortalecer ainda mais a agricultura familiar. E muitos dos moradores na zona rural ficam isolados por falta de uma máquina. Muitas vezes a gente vê, vamos sentar tantas famílias, dá para sentar o dobro. E aí o INCRA precisa tirar o pé do chão. Precisamos urgentemente, diz isso para o ministro, para o presidente do INCRA, contratar os servidores que passou no concurso público e até agora o governo federal não quer chamar. O INCRA, no nosso estado, na região amazônica, é um exemplo de desenvolvimento e progresso. E hoje é um exemplo, infelizmente, de acomodismo, ao mesmo tempo que não tem resultado, mas não é por causa dos servidores. São pessoas que já se aposentaram, são pessoas que estão se aposentando, e é falta de condições. E se criou o seu Terra Legal. E foi na nossa gestão, presidente e senador Hélio, foi na nossa época que os governadores da região amazônica, juntamente com o presidente Lula, nos eventos, nos encontros de governadores, trabalhamos para poder dar legalidade nas propriedades rurais. Dar o direito do proprietário ser o dono da terra e ter o acesso nas instituições financeiras sem simplesmente estar com aquelas esmolas que, infelizmente, muitas das vezes se leva para o produtor agrícola que não tem documento. E o Terra Legal começou na última terça-feira a entregar os documentos. Começou a se entregar os primeiros títulos de terra. Foram poucos, mas pelo menos já tem o início. Mas, ao mesmo tempo, são mais de 60 mil propriedades que temos que documentar só no nosso estado de Rondônia. E muitos analisam que, de repente, porque está entregando o título hoje, é um resultado a passe de mágica. Mas não é, não. É um trabalho que começamos há 4, 5 anos atrás e está se colhendo os frutos hoje. É esse resultado que nós temos buscado diuturnamente. Ao mesmo tempo, nesse mesmo dia, senhor presidente, foi entregue título definitivo para vários municípios. A exemplo de Presidente Médici, a exemplo de São Francisco e tantos outros que ainda precisa. Porque sequer a Caixa Econômica Federal faz um financiamento, ou o Banco do Brasil, para uma casa própria dentro do município que não tem escritura pública. E quem sai perdendo com isso é quem mora lá. Deixa de se construir, deixa de se investir, deixa de gerar emprego, deixa de gerar renda, mas saiu também os primeiros títulos, definitivo. O Brasil está mudando, Rondônia está crescendo, mas eu quero lembrar, parte desse trabalho, desses títulos, desses documentos, que foram entregues e vai ser entregue novamente em poucos dias. A exemplo de pouco tempo atrás, quando tivemos com a secretária do Terra Legal, se eu não me engano, a senhora Shirley, lá no município de São Francisco, quando entregamos vários títulos definitivos também para aqueles proprietários. Desta maneira, senhor presidente, nós podemos, ao mesmo tempo, auxiliar e dar condições para que se aumente a produção agrícola, para que os programas da família, da pequena família, seja contemplado, mas ao mesmo tempo para poder punir os maus produtores que não respeitam as leis ambientais. Mas para isso o poder público tem que correr na frente. É para isso que nós precisamos de mais estrada, precisamos mais equipamentos, precisamos de desenvolvimento, precisamos otimizar que o INCRA, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, urgentemente, não só faça os assentamentos que estão fazendo, mas principalmente dá condições para os assentamentos que já foram implantados no município de Teobroma, no município de Machadinho, no município de Cujubim, no município de Campo Novo, no município também de Buriti, como tantos outros municípios do estado de Rondônia. Pessoas que estão isoladas, pessoas que buscam, às vezes, um atendimento de saúde e muitas vezes, infelizmente, não conseguem chegar a tempo de socorrer seus próprios familiares. Isso nos entristece, mas, ao mesmo tempo, busca nas autoridades, não só aqui do Senado, mas especialmente dos ministérios responsáveis, a parceria para que venha se contemplar e tenha atendimento necessário. Mas, além da presença do ministro, eu quero desejar sucesso para o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, um experiente gestor público, porque foi prefeito da segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, cidade de Caxias do Sul, por 2 mandatos consecutivos. Eu tenho certeza que ele vai conseguir fazer um grande trabalho à frente desse ministério tão importante que é para o Brasil. Mas, além disso tudo, eu quero aqui lembrar e cobrar do Ministério do Planejamento, da ministra Miriam, do secretário de Recursos Humanos, que o povo de Rondônia, os servidores públicos, que foi criada uma expectativa da transposição, infelizmente está virando pesadelo. Tem funcionários, senhor presidente, que está morrendo e sequer está conseguindo ter o desejo de ver o seu sacrifício, o seu trabalho de tantos anos passar para o quadro federal. Outras pessoas estão aguardando para se aposentar ou ir para a reserva para também passar para o quadro federal. É em torno de quase 19 mil servidores. Vai ser, com certeza, uma economia para os cofres do Estado de Rondônia. Mas, infelizmente, também é uma agonia para os servidores da transposição, como também para os sindicalistas, também da mesma maneira com agonia para o povo do nosso Estado. Eu sempre fui verdadeiro, desde o tempo que eu era governador, como agora como senador. Muitos dos políticos desfilaram no Estado, prometendo entregar no outro dia transposição com economia, mas isso nunca aconteceu. E muitos dos servidores acreditaram nisso. Infelizmente, nós sempre fomos empurrados com a barriga. Aqui no próprio Ministério do Planejamento, eu disse há poucos dias para o novo secretário que o que falta, na verdade, é força de vontade. Eu fui governador, eu sei como funciona o executivo, quando se quer se faz. Não se faz quando não tem lei, mas a lei já existe. Então basta cumprir, mas não se cumpre. Não se cumpre. E o Estado está precisando urgentemente fazer economia para atender as demandas, especialmente em várias áreas como o da saúde, por incompetência, por falta de gestão. Não é diferente nas estradas, que por vários locais, várias pessoas estão reclamando que infelizmente está um descaso total. Tudo bem que disseram que diminuiu uma parte dos buracos. Está igual a BR-364. Dizem os entendidos em manutenção e conserto que os buracos da BR-364, da zona rural, das estradas do Estado e também das ruas de Porto Velho, do nosso Estado, diz que já diminuiu praticamente 70% dos buracos. É verdade, gente. Diminuiu mesmo 70% dos buracos. Onde é que era 3 buracos? Passou a ser só 2, ou passou a ser 1. Então, por isso que diminuiu, mas aumentou o tamanho dos buracos. As ruas de Porto Velho não conseguem se andar. Então, muito das situações é falta de competência, é falta de vontade para poder resolver. Mas, ao mesmo tempo, alguns dizem que não tem dinheiro. Mas, engraçado, como lá atrás, quando eu assumi o Estado em 2003, não tinha dinheiro para comprar uma reta escavadeira e nós achamos fórmula. Nós arrumamos estradas, entregamos equipamentos. Da mesma maneira, muito me entristece, senhor presidente, quando eu ouço, quando eu assisto, quando eu vejo pessoas que estão morrendo nos corredores dos hospitais do nosso Estado. Que tristeza! Eu sei que fui muito criticado e vou tornar a falar aqui que na nossa época os hospitais de Porto Velho eram lotados, mas tinha gestão, tinha material, tinha de seringa e esparadrapo. Tinha de papel higiênico nos banheiros a detergente para limpar. Hoje não tem nada. Hoje falta gestão.